no ar.
Falando nisso.
Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Falando Nisso aqui na Rádio Novo Tempo. Que coisa boa, né? Poder falar com você mais uma vez, direto de São Paulo para todo o Brasil e o mundo. Para você que está acompanhando aí no seu radinho, companheiro. Para você que está acompanhando pela internet também, né? Pelo aplicativo ou pelo computador em novotempo.com/rádio, trabalhando em home office, acompanhando a nossa programação, ou você que está acompanhando a reprise desse programa também. Que bom ter a sua companhia aqui na Rádio Novo Tempo em mais um programa Falando Nisso. Eu sou Abinal Júnior e junto com a gente aqui nessa manhã para compartilhar a palavra de Deus e trazer as respostas, né, às nossas inquietações da alma. Pastor Alceu Filho está por aqui. Tudo bem, pastor? Bom dia.
Bom dia, Binal. Bom dia aos amigos aí que estão acompanhando aí Falando Nisso. Muito bom nós estarmos juntos hoje aqui, né? Para conversar sobre esse tema que mexe com a nossa vida, né? Com a nossa vida.
É verdade. Com certeza, todo ser humano já deve ter feito em um momento ou outro da vida deve ter feito, né?
Pelo menos uma vez.
Estamos falando do quê, hein? De oração. E o que a oração representa para você? Você que está aí do outro lado do rádio, conta para gente. O que, que a oração representa para você? Você pode mandar sua mensagem agora mesmo no nosso WhatsApp, que é o 12981510081. 12981510081. Pode mandar a mensagem agora, respondendo a essa nossa enquete do dia, falando sobre oração, né? O que ela representa para você? Conta pra gente aí, queremos saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. 12981510081. Quando nós estamos aflitos, quando estamos sofrendo ou em grandes apuros da nossa vida, Deus nos diz que nós devemos fazer o quê? Orar. E quando nós estamos felizes, também temos que orar. Em todos os momentos da nossa vida, a oração tem que estar presente nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, né, pastor Alceu?
Em todos os momentos, né? E se a gente começa o dia já clamando a Deus, orando, né? Porque orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus, é contar para Ele como é que você está. Conversar, é como nós aqui, Abinal, estamos trocando uma ideia.
Sim.
De repente você talvez lembre de algo assim que você dá uma risada, entendeu?
Uhum.
Assim, ó, hoje foi engraçado, né, Senhor, aquela situação lá, mas hoje também vi o teu livramento, né?
Sim.
Hoje ali naquela conversa com meu colega ou com meu filho, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu sabedoria, entende? É conversar, entendeu, Abinal? A oração é conversar.
É a conversa, né? Porque é interessante, pastor, até a gente colocar esse ponto aqui do que é a oração, né? Porque alguns ouvintes, talvez que começando a acompanhar a programação agora, talvez trocando de sintonia aí, encontrou a Rádio Novo Tempo, parou nesse momento agora, ouvindo a gente falar sobre oração. E aí está pensando, mas como eu faço para orar, né? O que é oração realmente? Porque alguns são acostumados a fazer aquelas rezas, né, pastor? Uhum. Que são algumas frases prontas já, uhum. Mas além disso, a gente pode ter essa conversa com Deus.
Sim, porque a oração, alguém já falou assim, que orar é conversar com Deus como você conversa com um amigo.
Sim.
Né? Então você conversa com Deus, como você está conversando com os teus amigos. Ou quando você fala aquilo que você falaria com seus amigos. Agora veja, algumas orações, se os nossos amigos ouvissem as nossas orações, nós estaríamos falando com o nosso amigo? É só para pensar, né? Porque quando nós oramos é como se falasse com um amigo. Mas quando você fala com Deus, a tua oração é a mesma linguagem como você fala com um amigo? Você se expressa da mesma forma? Porque o amigo, às vezes, só de te olhar quando você está falando, ele já entendeu, né?
É, verdade.
Você olha para ele e fala assim, então, é isso? Ah, entendi, mesmo que você não tenha falado.
Às vezes, numa troca de olhares, já sabe o que
está
falando mais ou menos.
Exato, exatamente. Ou quando Jesus esteve aqui na Terra, né, Abinal, e os amigos. Ele andava com os discípulos, uhum. Certo? Ele andava, todo dia. De repente, eles estavam conversando e Pedro, que colocava os pés pelas mãos, de repente, olhava para Jesus. Será que Jesus não dá uma piscadinha para ele, um sorriso de lado, né?
Sim.
Falando assim, Pedro. Então, são amigos conversando, amigos trocando ideia, né? E gente que é amigo, fala do coração.
É bem isso mesmo.
É do coração.
E o legal dessa nossa amizade com Deus, né? é que às vezes a gente conversa com um amigo, a gente conta algum problema que a gente está passando e o amigo não pode ajudar a gente se não ouvir, né?
Uhum.
Ele pode só nos ouvir, dependendo da situação. Claro, ele pode nos ajudar de alguma outra forma, mas apenas ouvir. E quando é com Deus que a gente conversa, além de nos ouvir, ele pode resolver qualquer problema.
Isso.
Não tem problema que ele não resolva. Os nossos amigos, um problema ou outro, consegue resolver.
É.
Agora com Deus não, né, pastor?
É, porque às vezes o amigo fala assim, ah, eu não tenho como te ajudar nisso.
Uhum.
Mas eu acho que se fosse eu, faria isso, isso e isso, né?
É, é verdade.
Mas quando você conversa com Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda a sabedoria e ele tá ali do teu lado. Porque tem muita gente assim, Abinal, que pensa assim, ah, minha oração tem que passar do teto.
Sim.
Não precisa. Porque se Deus habita em nós, e a Bíblia fala isso, que Deus habita em nós.
Isso, nosso corpo é templo, né?
Exato, templo do Espírito Santo. Então, se Deus habita em você e habita em mim, ele está aqui do meu lado, entendeu? E eu falo com ele. Quem que me motiva a orar? É ele que habita em mim.
Olha que interessante.
Então, ele gera em mim o desejo.
Então aquela frase que a gente costuma falar, né? Ah, não, tô tão fraco, minha oração não passa do teto, né? Então, às vezes a gente até pede para outra pessoa orar, porque não, minha oração tá muito fraca.
É.
Mas, então, não é verdade, porque Deus tá do nosso
Sim,
lado.
Porque se ele é onipresente,
gente, né?
Ele é onipresente, ele habita em nós. É. Mas ele é onipresente também, ele está aqui do nosso lado. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo. Você tá no teu carro agora aí, tem alguém no carro com a gente aqui acompanhando a programação da Novo Tempo. E o banco do carona ali, do passageiro, tá vazio. Certo?
Uhum.
Você pode falar, e eu já fiz isso, viu, Abinal? Eu viajei bastante, trabalhando para a igreja e tal. E eu falo assim, ó, senhor, senta aí comigo aqui.
Aham, já fiz também.
Entendeu? Ó, senhor, é o seguinte, assim, assim, assim. E eu acho que já fui até multado por causa disso, de estar falando, entendeu? Mas é brincadeira. Mas assim, você fica falando, você conversa. E esse é o segredo da Bíblia, orai sem cessar. Porque tem um texto de Paulo que ele fala assim, lá em 1 Tessalonicenses 5, orem sem cessar, então orar em todo tempo.
Uhum.
Você não precisa ficar esperando o horário do culto da manhã ou da tarde ou oração do almoço para orar.
É
você
verdade.
Pode orar o dia todo, conversar, porque se você conversa com um amigo. E sabe, tem uma frase do livro chamado Caminho a Cristo,
uhum.
que diz assim que a oração é a respiração da alma.
Justamente.
Então você respirou, você pode orar.
Verdade, esse é um dos meus livros favoritos, viu? Já li várias vezes. É, inclusive, pastor, quem está participando com a gente por aqui, vamos agora para a participação dos ouvintes, é a Deise. A Deise, ela é de Caruaru, está dizendo o seguinte, a oração é o termômetro da vida espiritual, é a respiração da alma, é abrir o coração a Deus como a um amigo.
Verdade.
É isso que a gente comentou aqui.
Verdade. E Abinal, é assim, nessa ideia de oração, né? Tem gente que pensa assim, ah, eu só posso fazer oração ajoelhado? Eu tenho que me ajoelhar para fazer oração.
Uhum.
Quando eu me ajoelho, eu estou dizendo assim, Senhor, eu reconheço a Tua soberania em tudo na minha vida. Então, eu me dobro, entendeu? Eu me dobro. E eu aceito a Tua vontade para a minha vida. Agora, na Bíblia, tem gente que orou em pé.
Uhum.
Tem gente que orou deitado.
Sim.
Ezequias, a oração de Ezequias, que é uma das orações da Bíblia, ele ora quando está deitado. E Deus dá a cura e o restabelecimento. Então, Abinal, talvez exista alguém aqui entre nós que esteja no leito da enfermidade agora, esteja hospitalizado, está ouvindo a Novo Tempo. Alguém que está em casa, até com dificuldade de respirar. Deus ouve a tua oração quando você está deitado. Ele ouve ele sabe ler o nosso pensamento. Então, se você fala assim, só em pensamento, né? Vou usar aqui, eu estou falando, mas em pensamento.
Uhum.
Senhor, eu estou aqui deitado, eu não consigo falar direito porque eu não consigo respirar. Senhor, por favor,
uhum.
me ajuda. Ouve minha voz, Deus ouve.
É o que diz, me falhou agora a memória quem diz essa citação, né? A palavra ainda não chegou à boca,
uhum.
mas Deus já,
exatamente.
Já conhece, né?
Exatamente.
Todos os nossos pensamentos. Quem está passando por aqui também é a Nana. Ela está dizendo o seguinte, oração é a nossa conversa com Deus. E peço oração pelo meu esposo que está com Covid e eu estou gestante. Olha só, vamos orar sim, viu? Situação delicada, né? Está passando ali, mas com a graça de Deus vai dar tudo certo. Né?
Vai sim, porque Deus está no comando, Abinal.
É.
Deus não abandonou a gente e Ele está perto, viu? Então, é. Nana, a gente vai orar pelo teu esposo e também vamos orar aí pela tua gestação. Deus está no comando.
Verdade. Olá, bom dia a todos. Sou Daiane aqui de Maresias, São Paulo, passando para agradecer aos irmãos que oraram pela vida do meu pai, que estava internado na Bahia e já está bem melhor, graças a Deus.
Amém.
Oração é algo forte que te leva mais próximo de Deus, é o que a Daiane diz aqui também. Amém, Daiane. A gente fica feliz, né? Quando vem essas respostas, as orações aqui também, né? Oração é falar com Deus, ter uma conversa com o Pai, é agradecer, exaltar o nome dele e pedir aquilo que nós temos desejo no nosso coração, é ter intimidade com Ele. É o João Zanella que mandou essa mensagem pra gente. Obrigado também, João, pela mensagem e pela participação, viu? Pastor, a oração... para mim, representa muitas coisas boas. Sem oração, a gente não é nada. Abraços, Júnior, do bairro Alta, acompanhando a nossa programação também.
Legal, Júnior, um grande abraço aí para você. Agora, Binal, eu sei que tem muita participação chegando e o pessoal pode participar com a gente, né?
Opa! Pode sim, 12981510081.
E, Binal, a oração, Jesus deu uma recomendação para você orar, né? Então, você vai ao teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. E o teu pai que te vê em secreto vai estar ouvindo a tua voz. Então, tem a oração que é particular. Sim. Você com Deus. Tem a oração que é pública.
Uhum.
Então, Jesus ensinou, ó, a oração pública, quando vocês orarem... Porque os discípulos falavam assim, ah, Jesus ora muito, né? Olha, ele está sempre orando, ele está sempre falando com o pai. E como é que a gente pode aprender a orar? E aí, Mateus capítulo 6, ali, Jesus fala assim, então eu vou ensinar vocês a orarem, portanto vocês vão orar assim. E essa é uma oração que Jesus falou, ó, Pai Nosso, então a gente se dirige a Deus, né? Nós nos dirigimos a Deus em oração, nós falamos da vontade dele, então é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Uhum. Então, santo é separado. O teu nome é separado. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, né? Assim na terra como no céu. Aí você pede para Deus fazer a vontade. Agora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então você não pede para o amanhã, você pede para o agora, para o hoje. E por isso que Jesus constantemente fala assim, basta cada dia o seu próprio mal.
Sim.
Então o pão é para hoje.
Hoje.
O pão é para hoje. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a oração tem que ter também um pedido de perdão, uma confissão, né? E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que termina?
Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores.
E não nos deixe cair em tentação. Isso.
Fiquei pela metade
fiquei
do
tentando
branco.
Você aqui. Eu fui tentando você aqui. Mas ó, não nos deixe cair em tentação. Então você pede isso. Então pede assim para Deus, Senhor, eu sou tentado, mas livra-nos da tentação. Porque cada um é tentado pelo seu ponto fraco. Essa é a oração. Olha a oração.
Sim.
E aí fala assim, mas livra-nos do mal. E Deus envia os seus anjos poderosos para nos livrar do mal.
Amém.
E aí há um complemento que diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Amém.
A gente reconhece quem é, para quem nós oramos, a soberania de Deus. Para Deus fazer a vontade, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Uhum. Nós também perdoamos quando oramos. Entendeu? A gente precisa perdoar o outro também.
Sim.
Estender o perdão, né? Conceder perdão.
E é interessante, né? Porque é um modelo, não que todas as vezes a gente tem que fazer essa mesma oração, mas Sim. Ela é um modelo. Inclusive, a participação da Fabrícia Gomes, ela diz o seguinte, pastor, me ajude com uma dúvida. A oração do Pai Nosso é uma reza? Seria uma reza a oração do Pai Nosso?
Sim, o Pai Nosso é um modelo, tanto que se você ler na Bíblia, está escrito assim, oração modelo, vários subtítulos dizem assim, oração modelo. Uhum. Ali estão os princípios da oração, como a gente acabou de falar aqui agora, entendeu? Então você pede para Deus suprir tuas necessidades, você também pede perdão, você confessa.
Sim.
E você pede o livramento de Deus, é um modelo. Então, porque os discípulos estavam ali com Jesus, nos ensina a orar, Jesus. Ele falou, então quando vocês forem orar, orem assim.
Por esses motivos.
Por esses princípios, né?
Princípios,
são as bases da oração, entende? As colunas da oração, ou o caminho da oração, a gente pode dizer assim.
Uhum.
E agora, podemos repetir a oração do Pai Nosso? Podemos.
Sim.
Podemos. Agora, se nós conversamos com Deus, como nós dois estamos conversando aqui, e a gente está conversando com você aí, então é como um amigo, imagina você chegar todo dia, ô Abinal, tudo bem com você? Então, você fala tudo que você decorou hoje, certo? Daí amanhã você volta, oi, Abinal, tudo bem? Vai ter amizade?
É difícil, né?
Entendeu? O amigo teu vai falar assim, ô, o que tá acontecendo com você? Não. Então, ali estão as colunas, os princípios da oração. Deus ensinou a orar. Ó, esse é o modelo. Agora, vocês vão falar comigo como falam com um amigo.
Sim.
Ou você acha, Abinal, que Jesus falava com João, com Pedro, né? De que forma? Pessoal.
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 É verdade, hein? Que legal. Obrigado. Então, respondida aí a pergunta, viu, Fabrícia? Obrigado pela participação, tá? Bom dia, paz a todos. E a Ana Oliveira, de Santa Bárbara. A oração é a chave da vitória. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E de fato, né, a gente sempre ouve e menciona essa frase, né, pastor? Muita oração, muito poder. Não que a oração em si só ela tenha poder, mas o poder está naquele que responde, que ouve e responde
as orações. O poder, né, não está em nós.
Sim.
Né? O poder está naquele que ouve.
Uhum.
Então, quando ele ouve você, ele fala assim, tá bem, eu ouvi e entendi.
A oração é essa conversa, né? E nessa conversa a gente pede pro nosso Deus, conversa com ele, ele responde. Nem sempre do jeito que a gente quer, mas do jeito que ele sabe que é melhor pra gente, por isso que a gente pede, né? Seja feita a tua vontade. Aí, pastor, vem aquela questão
também. Você entendeu, Abinal? A vontade de Deus. O modelo tá ali, ó. Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade. Porque às vezes a nossa vontade não é pra salvação.
Sim.
A nossa vontade é para a perdição.
É
nossa. E assim, ó. Eu sou pai, você também, né? E a nossa produtora aqui, a Érica, um dia vai ser mãe.
Vai ser mãe.
Nem por isso. Então, agora, olha só, o que que acontece? O neném, quando tem ali alguns meses de vida, ele passa por uma fase, daí ele começa a engatinhar, né? Ele começa a engatinhar. Quando tá ali perto de 11 meses por ali, ou tá quase começando a andar, estão nascendo os dentes que doem mais. E ele começa a coçar o dente e ele coça com a mão, né? Com os dedos. Começa a coçar ali os dentes e chora e tal. E dá, não deixa os pais dormir à noite, né? Só que nessa fase, ele tá engatinhando, ele tá lá na minha região, fala assim, tá muito sapeca. Entendeu? Tá cheio de energia, tá cheio de vontade de fazer coisa errada, né? Então, o que que ele faz? Ele vai engatinhando pela casa. Já percebeu que o bebê coça a boca ali, o dente com os dois dedos. O indicador é o primeiro dedo. E o... como é o nome desse dedo aqui?
Acho que é anelar, né?
Não, esse aqui.
Eu conheço como dedo vizinho.
Médio. Isso aí. Eu já ia falar isso, mas, né? Mas a gente tem uma produtora aqui, né? Então, é o médio, o dedo médio.
É o pai de todos, né?
E ele coça com esses dois dedos a boca. Quando ele tá engatinhando, ele coça a boca e ele vai em direção à tomada. Geralmente com os dois dedinhos. Entendeu? E se ele é destro ou canhoto, ele vai com a mão ali. E ele vai chegando perto. O pai e a mãe que tá observando, sabe que se ele encostar o dedo molhado na tomada...
É choque na certa.
Choque, vai doer demais. O que que o pai faz? Não, né? O neném sempre olha pra trás com a carinha de sapeca, assim, de levado, né? E olha de novo e vai na direção. O pai fala não. Só que a hora que ele vai colocar, o pai às vezes tem que pegar no colo, às vezes o bebê chora e às vezes tem que dar até umas palmadinhas na fralda. Não dói, mas às vezes tem que dar ali, ó. Papá. Aí ele sente, né? Que nem doeu, mas ele sente e ele fala, não posso ir ali. O pai, o filho... Não entendeu, ele chora. Mas o pai sabe que se ele colocar o dedo na tomada, vai tomar um choque e vai ser ruim demais para ele, vai ser muita dor. Então o pai protege o filho. Quando nós oramos a Deus, nós falamos, Senhor, meu desejo é esse. É pôr o dedo na tomada. Mas o Senhor que sabe tudo e vê tudo e sabe o fim desde o princípio, então, Senhor, faz a tua vontade. E aí, às vezes, a vontade de Deus é, não, filho. Às vezes, a vontade de Deus é um silêncio. Entendeu? Às vezes, a vontade de Deus é, espere um pouco. Espera um pouquinho.
Sim.
E às vezes a vontade de Deus é assim, sim, é agora. Porque aquilo que Deus permite é para a nossa eternidade. Quando Deus olha para você, Abinal, para mim, para os amigos que estão acompanhando aqui falando nisso, Deus olha para a gente hoje, não vendo a gente aquilo que nós somos, mas aquilo que nós vamos nos tornar. E Ele está pensando na nossa eternidade, Ele quer salvar. Então, Ele permite, Ele concede ou não, visando a nossa salvação.
Verdade, pastor. Até interessante, dessas formas que Deus responde às nossas orações, né? E quando, talvez o ouvinte está acompanhando a gente agora, passou por isso, né? Pelo silêncio de Deus na vida. É uma das formas que Deus responde também, né? Quando Ele está em silêncio, Ele continua trabalhando por nós. mas às vezes a gente ora e parece que realmente, como a gente comentou no começo, parece que nossa oração não passa do teto, né?
E não precisa, né?
E não precisa, justamente, não precisa porque Deus, Ele está
aqui.
Sempre conosco, né? Do nosso lado, enfim, nosso corpo é templo do Espírito Santo, então Ele está sempre com a gente. Mas, às vezes, esse silêncio de Deus na nossa vida é algo que incomoda a gente, né, pastor? Talvez alguém que está orando por alguém enfermo nesse momento e não ouve essa resposta. Ou enfim, a Bíblia fala pra gente que a gente tem que orar em todos os momentos.
Exato.
Né? Independente se a gente ouve no momento a resposta de Deus ou não, a gente continuar em oração, né?
E Jesus é o nosso exemplo, né? Por exemplo, ele estava lá na cruz do Calvário. E ele fez uma oração para o Pai, né? Deus meu, por que me desamparaste? Olha a oração.
Olha isso.
Teve resposta? Não te desamparei. Sim, eu te desamparei. Não teve resposta. Teve silêncio.
Silêncio.
Mas aonde estava Deus quando Jesus clamava? Aonde estava Deus? Deus e os seus anjos estavam aos pés da cruz. Se você lê o Desejado de Todas as Nações, tem um livro chamado Desejado de Todas as Nações. Tem na internet gratuitamente. PDF. É um dos livros mais lindos que a gente pode ler sobre a vida de Jesus. Ali está escrito assim, que Jesus estava na cruz. O Pai estava aos pés da cruz, oculto por aquela nuvem negra que ocultou aquele momento ali, aquela escuridão toda que veio, uma nuvem densa. Deus estava ali. Ele ouviu a oração de Jesus? Ouviu. Mas ele respondeu? Não, houve um silêncio.
Olha só. E uma das coisas que a gente tem que tomar de praxe, né, pastor? Todos os dias, primeira coisa que a gente faz, primeira coisa que a gente acordou é orar, né?
Sim.
É conversar com Deus, entregar esse novo dia nas mãos de Deus, porque a gente tem a mania de tentar resolver tudo do nosso jeito, né?
Exato.
A gente tem mania de tentar resolver as coisas. Não, eu acho que é melhor assim, não. E só em últimos casos que a gente vai lá e pede a ajuda de Deus, né? Mas sendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a presença de Deus. E quando a gente faz isso, as coisas durante todo o dia, né? Os acontecimentos do dia, eles vão realmente acontecendo, né? As coisas vão acontecendo, vão fluindo. E
naturalmente,
a gente vai sentindo o agir de Deus, né? E quando a gente não busca Deus na primeira hora, no começo de tudo já, a gente vai quebrando a cabeça daqui, dali, aí chega estressado e começa até passar mal e a gente lembra, peraí, deixa eu pedir ajuda de Deus.
É.
E Deus mesmo assim ajuda. Né?
E essa forma atrapalhada de começar o dia, Binal, começa assim, ó, quando eu abro os olhos, pego o smartphone, o celular, e vou olhar o WhatsApp para ver se alguém me respondeu daquele desejo que eu tinha.
É verdade.
Em vez de buscar o Deus que tem todo o conhecimento nos céus e da terra, entendeu? E toda a sabedoria e todo o poder. Então, quando eu olho o WhatsApp, eu falo assim, será que me responderam daquele negócio lá? Ou do financiamento no banco? Será que me responderam? Uhum. Será que eu consegui aquele desconto naquela conta que eu tinha? E será que me respondeu aqui enquanto eu estava dormindo? Não, a gente tem que primeiro conversar com Deus. E sabe, eu vou dar um conselho para você. Conselho. Quando começar o dia, ore com a sua família. Chama os filhos. Primeira coisa, chama todo mundo lá e ora a Deus e coloca a vida da família nas mãos de Deus. Porque tem um texto, eu não lembro agora onde está escrito, mas diz assim, ó, que se você começa um dia sem Deus, teu dia é perdido. Mas se você começa com um dia com Deus, então ao contrário, também é verdadeiro.
Aham, é verdade. Bom, pastor, já estamos chegando ao final do nosso programa.
Sério?
De hoje. Passou rápido, né?
Pois é.
Rápido demais.
Porque a gente está conversando aqui como amigo, né?
É, verdade. E aí o tempo passa bem mais rápido, né? E estamos aqui nessa grande família, você aí do outro lado do rádio, a gente aqui no estúdio. E assim vai, o tempo vai passando muito rápido, mas sempre lembrando de orar, de conversar com Deus. Lá em Tiago capítulo 5, pastor, tem uma citação linda demais, né? Tiago 5, verso 13, a partir do verso 13, onde vem dizendo lá, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Amém.
Então aqui resume tudo isso que a gente comentou sobre oração, né, pastor? E vem até a parte da oração e o jejum. Vamos falar rapidinho sobre essa questão, pastor?
Ah, interessante. Porque é o seguinte, tem muita gente que fala assim, se eu jejuar e pedir a Deus, Deus vai me atender? Né?
Uhum.
Então, jejum não é troca. Jejum não é, tipo barganha. Ou eu falo assim, ah, eu jejuo, então Deus vai fazer isso. Porque eu estou fazendo um sacrifício. Jejum não é sacrifício.
Uhum.
O que é jejum? Jejum é, eu estou dizendo assim, ó, não para minha vontade, e sim para a vontade de Deus. Entendeu?
Uhum.
Quando eu jejuo, eu estou dizendo não para minha vontade. Eu estou dizendo que Paulo falou assim, ó, tem gente que fala que o estômago é de tanta glutonaria, né? Uhum. O estômago é o seu Deus. Entendeu? Quando eu digo não para para a minha vontade de alimento ali, eu estou dizendo sim para a vontade de Deus. Eu estou dizendo assim, meu Deus não é o meu estômago. Meu Deus é o Criador de todas as coisas, Senhor. O que o jejum faz? Ele faz um detox da mente.
Uhum.
Entendeu? O jejum faz um detox, uma limpeza. E o que acontece no jejum? Nosso corpo canaliza todo o sangue para o cérebro, ao invés de estar no órgão digestivo, para fazer a digestão.
E o sangue mais puro, né? Mais limpo, sem tanta...
Ele vai limpando, entendeu? O jejum, então o cérebro, Deus se comunica conosco pelos nervos do cérebro, tá? A nossa sinapse melhora. E eu vou... A gente tá terminando aqui, mas eu vou falar para você, Abinal. Eu tenho lido sobre o jejum. Quando a gente jejua, a gente não precisa ficar contando para ninguém. Jesus falou isso, ó. Lava o rosto, põe um sorriso no rosto, né? Minhas palavras agora, penteia o cabelo, põe a tua roupa e vai trabalhar. Ninguém precisa saber que você está jejuando.
Precisa fazer cara de sofrimento.
Não, porque quem sabe é Deus. Agora, a cara de sofrimento é chamar atenção para si. Nós não queremos isso, nós queremos a vontade de Deus. Quando eu jejuo, Deus fala mais claramente comigo. Vou te falar como. Eu fiz um propósito com Deus, eu estava ali jejuando e fiz esse propósito com Deus. E eu queria neutralizar um negócio da minha vida, tá bem? Que é doce, líquido e tem gás, tá? Aí eu queria neutralizar esse negócio da minha vida.
Sim.
E eu fui no mercado e eu tava jejuando naquele dia. E eu tinha orado logo cedo, falando assim, Senhor, por favor, me ajuda a vencer isso, porque isso aqui tá querendo me dominar.
Uhum.
E eu falei, Senhor, me ajuda. Eu tenho um propósito aqui com o Senhor e eu sei que vai tudo atrapalhar a minha vida se eu continuar nesse caminho.
Uhum.
Aí fui no mercado. Rapaz, eu fui em direção ao lugar das geladeiras,
uhum.
Entendeu? Inconscientemente. Só que a hora que eu abri a geladeira, eu vi bem claramente na minha cabeça assim, Abinal, não.
Olha só.
Não. Foi muito claro. E eu falei, é mesmo? Não, 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 não. E fui para outro lado, entendeu?
Desviou já.
Mas Deus fala claramente com você. Jejum sempre está ligado com a oração. Porque o foco é a oração, a minha comunhão com Deus. Inclusive até amanhã, né? Vai ter
isso.
O dia de jejum e de oração.
Verdade.
O jejum, por que que a gente está fazendo esse jejum? É para dizer assim, é o clamor, o nosso clamor de Deus por restauração.
Uhum.
E por que a gente está fazendo no sábado? Porque no sábado é o dia que a gente pode ter melhor comunhão com Deus. O jejum, então, o princípio é comunhão e oração. Porque eu oro e Deus me responde através da palavra.
Que maravilha, né, pastor? Então fica aqui o convite para você, amigo, amiga da Rádio Novo Tempo, participar com a gente dessas 10 horas de jejum e oração aqui na Rádio Novo Tempo. Sábado, começando às 7h30 da manhã e indo até às 4h30 da tarde. Vamos finalizando então, pastor?
Vamos. E eu só quero mencionar aqui, o Abinal leu Tiago, né, que a oração de fé é poderosa em seus efeitos. E eu quero ler aqui Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, diz a Bíblia. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É essa a resposta de Deus. Busque, peça, bata, insista, dialogue com Deus. E com amigo, às vezes, tenta convencer o amigo. Faça isso também, porque Abraão fez e Deus salvou Ló e a sua família, né?
Verdade. Pastor, para a gente finalizar com uma oração, tem vários ouvintes pedindo por pessoas, familiares ou amigos com Covid.
Uhum.
O senhor poderia já finalizar para a gente, então,
claro.
Uma oração?
Posso orar. Vamos orar a Deus, então, se você puder. Feche seus olhos, oremos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é todo poderoso, Senhor, no céu, na terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai que se compadece das nossas necessidades. Senhor, nós rogamos a Ti e clamamos ao Senhor para que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Sempre a Tua vontade, porque a Tua vontade é o melhor para a nossa felicidade, não só hoje, mas também eterna. Eu peço a Ti nesse momento, Senhor, porque o Senhor possa visitar os leitos da enfermidade. Seja com os profissionais de saúde, Senhor Deus, que estão trabalhando agora, cuidando daqueles que não estão bem. Esteja com aqueles, Senhor Deus, que estão hospitalizados, nossos amigos, nossos familiares. Senhor, oramos para que o Senhor restaure a saúde. Como a Nana mencionou aqui, ela está gestante. E quantas mães estão gestantes e o esposo não está bem de saúde, com Covid? Senhor, restaura a saúde, protege a família, Senhor, pelo Teu poder. Também pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, como Teus filhos. E pedimos ao Senhor que ande conosco e nos ajuda, Senhor, a conversar mais e em todo o tempo com o Senhor. Que a Tua bênção repouse sobre cada família, cada filho Teu, filha, que está acompanhando aqui a Novo Tempo. No nome de Jesus, amém.
Amém. Bom, finalizando o nosso programa de hoje, você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp 12981-8244-4449 e pedir a sua revista, né, o seu guia de estudos Jesus Restaurador da Vida, 12981-8244-4449. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, pastor. Abraço, até a próxima.
Valeu.
Novo tempo.